8 horas e 25 minutos, a temperatura alcançou 18 graus nesta manhã. Bom, nós temos um assunto bem importante para tratar com os nossos ouvintes, porque hoje será realizada uma audiência pública junto à Câmara de Vereadores para apresentação e abordagem do Plano Municipal de Saneamento Básico. O secretário municipal de Administração, Edenir De Geroni, e o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Dalvan Costa, aqui estão para falarmos mais sobre este assunto. Secretário De Geroni, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe da tua rádio e também aos nossos ouvintes da Lagoa Vermelha.
Que bom.
Lagoa
Vermelha. Secretário Dalvan, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, secretário De Geroni. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio Cacique.
Pois então, que tal esse encontro hoje e a importância dele, De Geroni?
Paulo, esse tema que é a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, na verdade, é uma ferramenta de trabalho e de gestão, né? Então, desde que todos os órgãos aí têm cobrado as gestões e também é uma necessidade de convivência humana, então nós temos essa audiência de um plano que foi elaborado por uma empresa contratada, terceirizada, né, e acompanhada aí por um grupo de trabalhos que ia validando e aprovando as etapas desse trabalho, que é muito importante para a gestão também e para os lagoenses.
Ele está finalizado e aprovado?
Sim, ele foi, teve um evento de aprovação. Com certeza nós teremos períodos mais próximos de atualização, até porque nós temos a questão agora da Corsan, que é uma grande envolvida no tema, a questão de água e esgoto, e que nós temos aí um período de transição de permanência dela com o contrato de trabalhos com o município.
Quanto foi investido nesse projeto aí, secretário?
O valor do contrato, não sei lhe dizer. Acho que o Dalvan sabe, talvez saiba. Mas é um valor, na verdade foi feita uma licitação e realmente o que a empresa teve foi realmente o menor preço aí que foi contratado. Essa empresa, a empresa E-Cidades, e o coordenador responsável aí foi o Carlos Filipim. Na verdade teve uma licitação e o valor foi abaixo do PO, inclusive.
E o que será feito a partir de então, hein, secretário Dalvan?
Então, Paulo, e a todos os nossos ouvintes, agora esse plano, então, ele vai para apresentação novamente ao público, né, através da Câmara de Vereadores. Nós já tivemos uma audiência pública, foi no início do ano ainda estava com algumas restrições devido à pandemia. Essa audiência ela foi transmitida pelo Facebook, né? Então, a empresa veio e apresentou esse plano com detalhes, e agora então ela vai para audiência pública para a Câmara de Vereadores para posterior aprovação, uhum, né, através da Câmara de Vereadores. Então, como o secretário de Geroni comentou, esse plano de saneamento básico é muito importante porque ele traça as metas e objetivos a curto, médio e longo prazo para as melhorias em água e esgoto, resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Uhum. Então é de extrema importância, né, esse plano para a gestão do município.
Pois é, e hoje a ideia é fazer toda essa explanação?
Isso, hoje então será apresentado, claro, de forma resumida, né, Paulo? Porque esse plano, se eu não estou enganado, ele sai em torno de 800, 900 páginas, então ele é bem...
É amplo, hein?
É bem amplo. Então será apresentado as partes principais, através das metas, né? O que é realmente o plano, o que ele abrange, nesse sentido para que a população também possa dar sua opinião e possa dirimir suas dúvidas. Quem tiver dúvidas pode encaminhar no dia de hoje, pode se fazer presente também na sessão na Câmara de Vereadores, para que seja esclarecido então todas as dúvidas nessa primeira apresentação através dessa audiência pública.
Qual é o horário que vai ser?
Vai ser às 19 horas na Câmara de Vereadores. Vai ter também transmissão através do Facebook, né? Quem não puder participar pessoalmente pode participar online.
Para que a população que normalmente não entende, é leiga nesse assunto, o que vai afetar diretamente a população?
Então, Paulo, o plano, na verdade, eles são três etapas, podemos dizer assim. Água e esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. Então, o que afeta diretamente? Vamos pensar em esgotamento sanitário. Hoje a Corsan é responsável por essa parte, mas o nosso município ele não tem hoje o tratamento, ele não faz o tratamento dos efluentes sanitários, né? Então, nesse plano ele já consta também as metas para que seja feita a instalação desse tratamento. E hoje o município também ele abrange o tratamento individual, que seria através de fossa-filtro ou fossa-filtro-sumidouro, né? Então, é algo que afeta já diretamente nossa população nesse sentido e também nos demais, resíduos sólidos. Então, ele também tem as melhorias. Esse plano, ele pegou, vamos dizer, as deficiências do município e foi colocado metas para que ele seja cumprido a médio, curto e longo prazo, devido também à proporção dessas melhorias que necessitam.
Uhum. Digirone, é assim, normalmente quando se traz um fato novo, né, que vem, claro, sendo discutido já há um bom tempo, a população já se pergunta, bah, vai arder quanto no meu bolso isso? Vai ter reflexos na receita da população?
Paulo, esse plano ele trata desses aspectos todos, né? Mas vai depender muito das próximas etapas, dos próximos passos que as administrações, não só nós, mas as administrações hoje, trabalham com a questão da participação de outras entidades na prestação de serviço ou na prestação de serviços próprios. O plano hoje ele não define elevação de custos. Por exemplo, a tarifa da água vai subir.
Isso.
Não, vai depender do que acontecer da gestão da água no município. Ah, o esgoto vai subir? Bom, pelo plano já existente, pelo contrato de trabalho existente com a Corsan, quando a Corsan executar a questão do tratamento de esgoto, terá uma taxa, com certeza. Mas essa taxa vai ser definida nesse momento, em cima dos custos. Mas hoje o plano tem o diagnóstico desses fatores, desses aspectos, e alguns investimentos, a previsão no tempo, na régua do tempo, da execução desses investimentos. Nós temos aí a questão de ampliação de abastecimento de água, melhoria de canalização, substituição de redes, o próprio esgotamento sanitário, existe uma previsão de implantação de toda essa estação de tratamento e a separação total, mas isso existe uma previsão de execução. Agora, quem vai executar, se é o município, se é o município com terceiros, ainda não sabemos, existe, é o plano.
Quando se fala em plano, em prazos, o município está dentro dos prazos que são programados?
O município vinha cumprindo as etapas deles, mas como, por exemplo, nós tínhamos a Corsan, que não só nosso município, mas na maioria dos municípios onde ela tem o contrato de prestação de serviço, não cumpriu exatamente, por isso que está hoje numa transição, talvez uma alteração aí contratual junto à Corsan, ou talvez substituição da própria. E que nós temos aqui hoje, a intenção do município é realmente elaborar um projeto de lei, encaminhamento para assinatura do termo aditivo. Mas isso está sendo ainda estudado junto com a Munora. Como a proposta do governo do estado é também atuar de forma regionalizada, a Munora que também está estudando e definindo uma decisão de forma regional aqui entre os 19 municípios.
A realidade de cada município que é da região está parecida?
Não difere. Por exemplo, os municípios maiores e os que mais têm problemas com a questão, principalmente, de esgotamento sanitário. A questão de água também, nós temos alguns municípios que têm deficiência maior do que a nossa, mas nós também, tanto que nós tivemos ações aí, principalmente o prefeito, pessoalmente, ele tratou junto à Corsan da questão da água, que no passado do tempo aí nós temos sentido dificuldade em fornecimento de água abundante para a população, principalmente nessas crises de estiagens e veranicos.
Dalvan, a gente sabe que para a população, às vezes, é complicado assimilar toda essa transformação, mas ela, em determinados momentos, precisa acontecer, né?
Com certeza, é uma mudança que se faz necessária, né, Paulo? Também deixando já claro que isso não é algo que a administração está impondo. Já existia um plano anterior e esse plano ele tem uma validade. Então, o plano anterior ele já estava vencido também, foi necessária essa atualização. E posteriormente, não, talvez nem sendo nessa administração agora, também terá que ser atualizado esse plano. Então vai se atualizando as metas, vai vendo quais metas já foram cumpridas, né? E vai se atualizando o plano novamente. Então isso é uma mudança necessária. Vamos falar em esgoto, que é algo que hoje a gente não tem no município, a separação, e é algo muito poluente, né, para o meio ambiente. Então acaba poluindo rios, acaba poluindo meio ambiente, e é algo que se faz necessário e tem que ir se adequando aos poucos, né?
Até que ponto essa questão da discussão da privatização da Corsan pode também travar o processo aqui, na realidade regional?
Paulo, eu acredito assim, ó, se não for a Corsan, que eu acredito ser difícil, pela estrutura que ela tem a nível de Estado hoje, né, que seja totalmente substituída, talvez surja aí algumas iniciativas de consórcios e tal. Mas eu acredito que na nossa região vai ser um pouco mais difícil. A questão é, sai Corsan, entra outra empresa ou uma companhia ou se institui um consórcio. Até porque tem toda a relação do passivo e do ativo hoje entre municípios e Corsan. Por exemplo, nós temos aqui um grande número de investimentos do município na estrutura da Corsan e praticamente a Corsan também tem investido alguma coisa. Então seria difícil isso. Ele varia um grande período de tempo para se ajustar isso. E até para se ter assim, ó, alguém com a expertise para se trabalhar na questão do fornecimento de uma água dentro das portarias, da necessidade de potabilidade para a sociedade. E o esgotamento é muito mais complicado pelo valor de investimento necessário para você começar, por exemplo, com tratamento coletivo de água. Eu tenho isso como exemplo pela condenação que o município sofreu em relação ao bairro Oliveira, em que o município foi condenado a fazer tratamento de esgotamento doméstico para toda aquela comunidade lá. São mais de 1.000 domicílios, e que nós tivemos que fazer uma proposta para o Ministério Público e iniciar isso de forma gradativa.
Com certeza. Bom, importante a participação da população e de lideranças de bairros, certamente estão convidados aí, né, Dalvan?
Com certeza, estão todos convidados a participarem, Paulo e os nossos ouvintes. Então, é muito importante a participação, é muito importante escutar opiniões diferentes também, né? Quem tiver aí ideias sempre são bem-vindas. E também, se tiver alguma coisa que necessite fazer alguma atualização, esse é o momento que a gente consegue ir atualizando ainda esse plano, né? Então, alguma ideia que surja, algum questionamento que tenha, que seja coerente, então esse é o momento que você pode fazer ainda alguma atualização para posteriormente, após a aprovação, então, da Câmara de Vereadores, a gente dê, então, esse pontapé inicial aí para, então, colocar em execução realmente o plano, né?
Mas a ideia de Gelone é, a princípio, seguir exatamente o que saiu do resultado desse estudo que foi feito.
Exatamente. Esse estudo foi feito em cima de informações de entidades e das empresas e dos setores envolvidos com o plano. Teve essa empresa que fez esse trabalho, teve um grupo de trabalho que acompanhou e nós tivemos mais uma fiscal do contrato que foi avaliando e corrigindo esse plano. Então nós temos um grupo aí. E exatamente, essa participação não só da sociedade, mas desse grupo que fez o trabalho. A fiscal, infelizmente, não estará presente. Mas do Conselho do Meio Ambiente, isso é muito importante também, até para validar todo o trabalho que foi executado por esse plano.
Nesse plano também tem apontamentos em relação à diferença da situação da moradia, das condições de casas, por exemplo, na área mais central e na área mais de bairros retirados?
Não, nós temos a questão de informações sobre moradias no Plano Municipal de Habitação, que também foi elaborado e foi instituído, não faz muito tempo, ele está em vigência, esse tem. Agora, esse nós temos exatamente sobre resíduos sólidos, esgoto e água e a drenagem pluvial desse plano, do saneamento.
Porque tem casas que estão em situações totalmente irregulares, já começa por aí, né?
Sim.
Eu não sei até que ponto isso prejudica.
Paulo, nós teremos assim, ó, na verdade nós temos praticamente cada setor você tem um plano municipal, né? Nós teremos também agora o marco ambiental que vai nos dar também a posição dessas localidades precárias, né, e críticas em relação às faixas aí de isso, e de influência das regiões hídricas aí. Nós teremos esse marco também para se começar a trabalhar e pontuar essas situações aí que são preocupantes também.
É porque tem casas, né, Dalvan, que estão aí numa localização que pode trazer um comprometimento bem significativo.
Com certeza, a gente até observou no momento que deu aquela enchente ali, né? Teve bastante problemas, tem bastante moradias que estão em situação irregular. E esse marco, que o secretário Gerano comentou, o marco regulatório. Então, ele já está sendo feito um estudo, até já foi feito uma parte desse estudo, e então ele vai nos dizer a faixa que poderiam, essas casas têm que recuarem para nós, que nós conseguir ir adequando isso e evitar futuros problemas também.
Esse estudo também aponta residências que eventualmente ainda possam ter fossas?
Sim, na verdade nós temos assim, ó, estimativa, nós temos aí, eu vou te dar exemplo como uma amostragem do bairro Oliveira. Nós entramos em 953 propriedades, isso foi um trabalho dos agentes de saúde que nos ajudaram na época, me ajudaram muito na época, onde nós buscamos a informação se existia algum sistema. Nós só tivemos lá em torno de 9% de todos esses domicílios com algum sistema de tratamento. 9%. Hoje estima-se que no município, pelos novos loteamentos e pela nova regra, né, da exigência, que nós tenhamos aí de 15% a 20% com algum tratamento. Mas isso é tudo tratamento individual. Aqui a Corsã existe uma proposta, é de 60% de tratamento de forma coletiva e permanecer 40% de tratamento individual.
Como diz o ditado, estamos longe de casa, né?
Estamos longe. E assim, então, é claro, e isso nas áreas que teve um loteamento e que foram permitidos. Claro que nós temos alguns casos mais graves que são em áreas que não era permitido. Exato. O loteamento. Exato. E aí você continua com o saneamento lá totalmente deficitário. Irregular. Questão de água, saneamento, e, inclusive drenagem pluvial. Então, claro que nós temos esses pontos críticos. Isso também aparece no plano de contingência da Defesa Civil, que também contribui para esses planos. Então, na verdade, hoje nós temos uma gama de informações que você vai acabando integrando os planos com as mesmas informações e acaba se trabalhando de uma forma mais realista em cima da situação que existe no momento.
A caminhada é longa.
Exatamente.
É muito longa. Mais alguma informação por lá, Dalva?
Não, somente reforçar aí o convite.
A importância,
a importância da participação de todos, as lideranças, o Conselho do Meio Ambiente que participou da elaboração do plano, a comissão também, avaliadora do plano. A gente faz esse convite, estende a toda a população também que participem, porque é muito importante ter um momento aí de entender também o contexto da nossa cidade.
Obrigado, De Gerônimo. Bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo, estamos à disposição. E reafirmamos aí que todo o trabalho aí, nós fazemos questões que o pessoal participe e sugira aí melhorias. Sim. E a questão dos conselhos municipais e para a elaboração dos planos, mais é conhecer realmente a nossa realidade e